Coimbra.
Clima no WCast de hoje é olímpico, esse é um programa olímpico, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao WCast 110, eu sou o Felipe Lima e hoje falaremos sobre as Olimpíadas, esse evento que deveria ser de 4 em 4 anos, mas dada essa confusãozinha mundial virou para 5, mas ano que vem ou daqui a 3 tem outra e compensa. Vamos lá, tô aqui com eles, César Dario Cabreira, Guilherme Soares de Lemos. Se bem que eu fui no completo de um, no semi-completo de outro, mas um deles tem um nome que não é brincadeira, não. Neninhos, como é que você tá, querido?
Pô, que alegria, que honra, tudo bem? Estamos aqui enfrentando essa nova... Você falou do clima olímpico, mas acho que tá mais frio do que lá, hein?
Na verdade, tá um clima de Olimpíadas de Inverno, né, na capital.
Olimpíadas de Inverno,
É bem isso.
Verdade.
Mas, tudo certinho por aí. Mas eu acho bom. Tudo certinho, cara, tudo
gosto.
Bom. Estamos aqui firmes, gostoso, acompanhando, né, esse fuso horário maluco. Você tem visto Olimpíadas?
Ah, não como aquela coisa religiosa, assim. Vejo da minha maneira, assim. É, uma coisa esporádica, mas acompanho.
Entendi. E Cesário, como é que tá?
Cara, eu tô bem, velho, tô bem, tenho curtido um pouquinho esse clima olímpico, tô só pelo recorde mundial, não sei do que, mas estamos em busca sempre do pódio, pra poder agradecer meus treinadores, a minha família, a Deus.
É legal.
Vocês sabem que eu sou um cara bastante religioso, né, mas eu acho meio sacanagem essa história de que, não, porque Deus quis que eu ganhasse ou qualquer coisa nesse sentido. Porra, mas daí Deus não quis os outros, assim? Se todo mundo é igual perante a Deus.
Exatamente. Deus tá
todo
puto
mundo
com
é igual
resto
perante
pessoal,
a Deus. Por que Deus quis? Então, assim, claro que assim, eu entendo que Deus contribui. Ele me dá saúde, me dá força de vontade, me dá discernimento, me dá inteligência. Mas falar que ganhou por causa de Deus, eu
aqui
acho
eu tenho
uma
que...
injustiça com Deus, porque.
Aí você coloca Deus em maus lençóis. Eles
falam, pô, meu, daí tipo, Exato.
Né?
Sem
eu
contar que
seguinte,
ontem Deus já nadou e não ganhou também.
Deus nadou e não ganhou, teve isso, é verdade. E é o seguinte, Deus está
nadou
conosco.
E não ganhou, então, Deus
até
não
está
preocupado com o primeiro, segundo. Deus está conosco até o último fio de cabelo.
Diria Valins. Muito bem, gostoso. Então a gente vai entender a participação de Deus nas Olimpíadas. Teremos essa tese aqui hoje. Você tá bem fora tudo isso? Você tá pelo recorde, né? Você falou que você tá pra bater algum recorde,
eu
não sabe qual.
Eu tô só pelo recorde, eu não sei qual. Se é do desespero ou se é da alegria, mas tamo aí na batalha.
Tamo na batalha, muito bem. E é isso, minha gente. Samuquinha está de licença não remunerada. Em breve ele aparece, manda um beijo a todos. Na verdade, ele tá em Tóquio. Cobrindo as Olimpíadas lá.
Tá de guardião da Pirolímpica.
Pirolímpica, ele vai mostrar pra ele a Pirolímpica.
Tá levando a tocha.
Ele que apareça pra se justificar. Mas muito bem, minha gente, vamos lá, vamos entender o que que tá sendo essas Olimpíadas. Vamos começar do começo. Olimpíadas em Tóquio deveria ter sido ano passado, 2020. Não foi por causa da pandemia, evidentemente. Mesmo esse ano, muita gente protestou, porque não era pra ter, não sei o que. Então tá tendo aquela coisa meio que, né, não vou falar que na gambiarra, mas na sorte, talvez. Não tem público, né? não tem público, inclusive não pode levar nem a esposa, né? O Gabriel Medina que o diga, daqui a pouco a gente fala mais disso, mas tá acontecendo e parece que assim, faz falta uma torcida, evidentemente, mas já ouvi falar que muitos atletas estão felizes, porque podem se concentrar muito mais, né, dado o silêncio do ambiente, E esporte muitas vezes é concentração. Mas então a gente vai falar o que a gente tá vendo, que a gente não tá vendo, o que a gente tá achando dessa Olimpíada, no mínimo estranha, em ano ímpar, né? Porque Olimpíada é coisa de ano par. Mas vamos lá, quem eu tenho muito a falar, porque eu gosto muito, acompanho de perto, mas eu falo daqui a pouco, eu tenho que falar também, não é nada relevante pra variar.
Então deixa eu só dar o pontapé.
Deu porque pontapé.
O mais curioso de tudo pra mim é o seguinte: Olimpíadas Tóquio 2020 em 2021, né?
Exato.
Se você olhar, exato. É tudo Tóquio 2020.
É, eles mantiveram então, o logo,
já
acho, né?
Que isso já, já é bastante curioso. Mas
isso me faz pensar um pouco na... Só pra... Me faz pensar no logo da Copa América, que era pra ter sido... Tinha as cores dos outros países, não lembro, acho que era Equador e... Oh, meu Deus. Equador e Quito? Colômbia? Se bem que Quito é Equador. Equador e Colômbia. Mas não foi. Daí mantiveram, né, o logo, as cores e tal, e veio parar aqui no Brasil. Então acho que foi essa adaptação também.
É, sim, enfim, né, coisas de uma pandemia. Eu já de antemão já digo que, pegando o carona no que você disse em relação à questão de realizar ou não, eu não posso ser hipócrita, não sei se é a palavra correta, talvez, não sei se é, ou não posso me contradizer. Então, tanto quanto eu fui contra a realização da Copa América, eu também não concordava com a relação dos Jogos Olímpicos. Acho que resolveram fazer muito mais por uma questão política, né? Mas, de qualquer forma, aí sim eu assumo a minha hipocrisia, porque aí as Olimpíadas eu tô curtindo mais. Copa América é aquilo que eu falei mesmo no programa, se quiserem saber, ouçam lá. Mas, tipo, pra mim caguei, entendeu? Não tava nem sabendo o que ia rolar. Agora as Olimpíadas já me pegam mais, entendeu?
Uhum.
Mas, principalmente por essa questão da... Dos atletas mesmo, sabe? Tipo, da dedicação, da preparação, sabe? De uma vida inteira se preparando para aquilo e etc e tal. Então, é isso que me faz ter um carinho e sei lá, e não ficar tão indiferente tanto quanto eu fui com a Copa América, por exemplo. Eu acho que esse o tal do espírito olímpico, ele me prende um pouquinho mais.
Legal, bacana, hein?
Eu acho que esse espírito olímpico, ele é uma coisa muito forte, né? Tudo é espírito olímpico, né? Essa coisa do adversário, do respeito, da elegância, da educação, da perseverança, da superação. Tudo isso engloba o espírito olímpico, é uma coisa muito forte, muito grande. É uma coisa, inclusive, a gente tem que ter quase que nos outros 3 anos também, né? Espírito olímpico, a gente tem que ter pra tudo na vida.
E eles colocam, por exemplo... países um contra o outro em algum jogo, alguma modalidade, etc, que muitas vezes, sei lá, às vezes estão no meio de uma guerra, talvez, ou qualquer coisa nesse, ou quase isso.
Sim, sim.
Né? E ali eles estão ali respeitando as regras e, de fato, disputando uma partida, seja ela qual for, né?
Uhum.
Então, eu acho que é curioso isso, né? Interessante, assim.
Você falou um negócio importante, é guerra... Né? Na guerra, na Segunda Guerra Mundial, um pouquinho antes, não lembro, teve. Quando rolou o começo da pandemia toda, que foi cancelada a Olimpíada do ano passado, rolou esse papo, né? Que foi a segunda vez que foi cancelado, só tinha sido cancelado por guerra antes, né? E aí foi na Segunda Guerra Mundial que foi cancelado.
Foi na primeira, na verdade. Papo, bom, teve a primeira e a segunda, mas teve já na Alemanha nazista, rolou, tanto que o. Eu não lembro, o Owens, acho que. O corredor negro lá ganhou aí, do Hitler olhando, tem todo aquele papo.
Isso, é.
Mas foi em 36.
Mas estou aqui com o Wikipedia aberto aqui. 16 não teve, por conta da Primeira Guerra Mundial, então 2016 não teve. Aí em 1940 também não teve, e 44 também não. Eu tenho interrupção devido
à Segunda
Guerra
Mundial. 40 já tinha, aqui,
né? Engraçado. Só que olha que engraçado, em 36, tá aqui, ó, a cidade de sede, né? Foi Berlim. Então acho que foi lá que teve isso.
Foi esse aí.
Você comentou, foi em 36. Inclusive o país não tá nem a bandeirinha da Alemanha normal, tá aqui, uma bandeira da Alemanha nazista.
Olha, que loucura.
E o maior número de medalhas também. Tá a bandeirinha com a suástica aqui. Engraçado, né?
Veja aí. A história, hein?
E você vê que era uma coisa que bem aceita, vamos falar de bem aceita ou não, mas era uma coisa que não sabia se onde ia dar, né, naquela altura, em 36.
É, pois é.
Então tá bom, sei lá, mudaram a bandeira, colocaram os traços aí, lembra o lance do budismo, né, porque a suástica ela tem...
É, que é o contrário,
né? Uma coisa, etc e tal. E falaram, ah, vai ver que eles estão mais zen, né, vamos deixar. Parece que não. É, e que mais? E você, Nenê? Você tem acompanhado, como você, você falou que você não vê muito catolicamente, mas como não. É que é? Você vê só pelo comentário dos amigos no Instagram ou você vê também no Sport TV?
Não, também não. É, Spotify? Não.
No Sport TV?
Não, eu vejo. Eu gosto de ver assim, os melhores momentos no Sport TV, dependendo do horário, eles colocam só os trechinhos do Brasil ali. É bem legal de ver isso, né? Eu gosto assim. Confesso que eu não tenho essa... Então, ficar na alta madrugada aí, vendo Sri Lanka versus Jamaica no Biribinha.
Não, e aí, desculpa, mas eu preciso fazer um parênteses disso aí, porque aí de repente tá passando aí Sri Lanka versus Jamaica no Biribinha, e aí de repente, tipo, os caras anunciam: ó, Brasil, entra no tatame. De repente,
tem
Brasil
entra isso,
de repente,
isso
cara,
mesmo.
No mesmo horário, tem três Brasis assim, em cada modalidade. Fala, porra, mano, enquanto uma hora não tá passando porra nenhuma pros caras transmitir Sri Lanka e Jamaica jogando biribinha, no minuto seguinte, de brasileiro entra na água, no tatame,
medalha,
na quadra.
Então.
Uma loucura, meu. É a emoção.
É, isso mesmo.
E tinha outro comentário pra fazer. Sim, eu nunca fui de acompanhar muito esportes, assim. Eu não sei Copa do Mundo e tal, mas já acho que já falou bem sobre isso. Assim. Não sei se falar sobre esportes, acompanhar, não sei quem é técnico, quem é time, quem é não sei o que, nunca soube direito. Mas uma coisa que eu sempre gostei de fazer quando era criança, em época de Olimpíada, era abrir o jornal e com aquele quadro de medalhas, né? Era muito claro, assim, pra mim, era muito nítido quando era criança. Que sempre, toda a Olimpíada, quem dominava era os Estados Unidos. E era uma discrepância muito grande para os demais países. Então, assim, segundo e terceiro dia, os Estados Unidos já estavam com 16 medalhas de ouro, enquanto o Brasil não tinha uma de bronze.
Sim.
E aí, assim, ele guardava uma distância muito grande dos outros países. E aí eu lembro de começar a ver a China chegando perto. E aí você vê, hoje eu estou aqui com o quadro de medalhas do Globo Esporte aberto aqui no... online, tá, o Japão tá em primeiro, China em segundo e os Estados Unidos tá vindo em terceiro. Então é muito engraçado isso, como vem mudando isso, né? E não sei, daqui a pouco pode ser que é outro país, lá o Kosovo, que tá em 14º, que comece a se destacar, né? Acho muito legal isso, esse dinamismo.
É, e aí daqui a pouco começa, sei lá, várias modalidades do atletismo, aí, sei lá, alguns países se destacam mais nisso, e aí eles dão uma disparada. É bem louco isso.
Eu também acho. Mas achei legal essa quebra um pouco, porque tava aparecendo a Ferrari na Fórmula 1 também, o que? Meio mais ou menos que ano que foi isso, que é 2006, mais ou menos ali, que eles ficaram muitos anos ali e só eles. Hoje não, hoje tem outras equipes que competem pela liderança, né? Eu acho isso muito, muito legal, cara, muito legal isso mesmo. Pena que o Brasil está sempre numa posição desprivilegiada, né?
Aí entra um pouco aquela coisa do investimento no esporte, né? Que fica a desejar, mas ainda assim a gente costuma ter uma tradição satisfatória, né, olímpica.
Mas, por exemplo, a gente tem uma tradição, por exemplo, no judô, né? A gente sempre tem ali uma esperança, sempre tem bastante brasileiro no judô e tal. Agora, eu não, uma análise minha, tá? Não li em nenhum lugar nem nada, mas gosto muito de judô, pratiquei judô e ainda pretendo voltar a praticar, assim, é um esporte que eu gosto bastante.
Você sabe dar um ippon se precisar?
Ippon, na verdade, as pessoas pensam que é o golpe, né? Mas o ippon é a marcação, né?
Ah, olha aí.
Então, assim, você pode dar... O ippon é você fazer o cara bater com as costas no chão.
Como você chega nisso, tem mil meios.
Exato, pode ser agora, claro, né, vai dar branco, eu não vou lembrar o nome de um golpe, mas pode ser
Kayahage.
Porra, deu branco total, não vou lembrar o nome de nenhum. Um Osotogari, um Otigari, um Koutigari, são vários golpes, depende do golpe que você dá no meio da luta. Você pode dar um Ippon, que aí acaba a luta, que é quando o cara bate, né, com as costas no chão. Um Azari, que é o cara cair de lado. Por isso que ontem falaram muito da questão, depois a gente vai falar mais, né, da luta da Maria Portela, porque ela deu um azar no Golden Score, né? Então, assim, no Golden Score você deu azar e acabou, ela ganha a luta. E tipo, fica nítido na imagem que a russa, ela bateu com a ponta das costas no chão, né? Ficou, tava claro. E ainda assim os caras não deram, por isso que tá tão contestado. Mas enfim, mas o que eu ia dizer é que, por exemplo, o Brasil tem essa tradição no judô, porque o judô, existem muitos projetos sociais, de prefeituras e etc, que tem judô. Então, esses projetos acabam meio que fazendo aquela função de primeiro, dar oportunidade para a criança, para o meio do esporte, e de você garimpar, né? De você conseguir ali começar a ir descobrindo as crianças que mais se destacam, e aí, claro, por se destacarem, acabam tendo uma atenção maior, conseguem uma bolsa disso, uma bolsa daquilo, e aí vão subindo e se tornam grandes lutadores, né? Uma das razões é essa, não é porque existe um investimento de fato do governo e etc. Não, é muito projeto social que
é
tem.
É barato, um né? Você parar pra pensar, esporte. O judô, ele é um. Né, você não precisa de muita coisa pra competir.
O judô tem uma coisa muito da filosofia, entendeu? Da disciplina,
caminho fácil, caminho respeito, suave, né?
Caminho suave, muito bem, isso aí, judô, caminho suave. Aí tem toda essa questão mesmo do respeito, da disciplina, da regra, da hierarquia, né? Então, assim, são princípios muito sólidos do judô que são muito importantes, assim, para ensinar para a criançada, né? Então, além disso, né, além de ser relativamente barato, ele carrega muitos valores assim juntos que fazem dele um esporte bastante interessante para trabalhar com criança, né?
Bacana, interessante.
Muito bem, muito bem. Eu bem engraçado, você falou do judô, eu não sei, o Nenê chegou a lutar judô, Nenê, no colégio, na juventude?
Quando era criança, o colégio, é verdade.
Isso tinha, eu nunca lutei, eu não sei se meus pais estavam na dureza, não podiam pagar, não sei o que era. Eu lembro claramente do colégio, assim, pequeno, das crianças indo pro judô e eu não, eu tava em outra. Mas eu tinha um problema, até hoje eu tenho bem menos esse problema, mas eu não gostava, quando era pequeno eu tinha muito problema de ficar descalço, tanto que foi uma luta. A minha tia teve que fazer uma aposta comigo, que ia me dar uma grana, assim, se eu dormisse sem meia durante um mês. Louco. Porque eu não tirava a meia de jeito nenhum, tinha um problema
isso
de ficar descalço.
Isso até os 16 anos.
Não, isso aí eu devia ter uns 6, 7 anos. E esse negócio do judô é antes, né? Isso era colégio de uns 5 anos por aí, eu lembro da imagem. E aí eu lembro que o pessoal passava com aquilo descalço. Eu falava, meu Deus, que horror, você tá descalço no colégio. Pra mim era o fim do mundo, assim, era terrível. E aí eu dava graças a Deus de não fazer esse negócio de judô e tal. Eu nunca gostei de luta, essas coisas de confusão. Eu sei que não tem nada a ver com violência, com mal-caratismo, mas na minha cabeça aquela coisa de bad boy, de luta e tal, eu tava em outra. E aí eu acabei que eu nunca fiz. Mas tudo isso pra falar o quê? Que eu nunca entendi, não sei o quê. Mas nessas Olimpíadas, pela primeira vez, eu bati um papo com o irmão do Nenê, que luta, ajudou, lutou por muito tempo, gosta muito, e ele me explicou o básico, né? Falou, olha, cada ponto é isso, Ippon vale 10, Golden Score é isso, cartão amarelo é isso, né? Shido, Shiduya, sei lá eu. E é isso, e vamos que vamos. E porra, aí eu entendi. Quando você entende uma coisa, ela se torna bacana, né? O problema é que a gente não entende. E aí eu tô meio que fã do judô, assim, porque eu tava falando que é rápido. Judô é rápido, entendeu? Em 4 minutos você resolve uma luta. Pode ser que resolve em 10 segundos. Que nem um brasileiro lá,
e ainda mudaram algumas coisas, assim, nessa questão da pontuação mudou um pouquinho. E de uns, acho que de 3 ou 4 anos pra cá, teve toda uma mudança global, assim, da federação inteira, exatamente para que ele se tornasse mais dinâmico. Então, você pode ver que é isso. Por exemplo, se fica muito tempo sem um oponente atacar o outro, eles tomam penalidade.
Entendeu? Isso que eu acho meio calhorda, na real.
Pra estimular. Só que, por exemplo, bom, vamos entrar já no caso da...
Não, segura Maria... pra dar um...
Tá, porque aí, assim, porque eu concordo com você que é calhorda, no caso dela foram calhordas. Mas eu não acho que de maneira geral seja algo calhorda, porque realmente tem gente que joga muito, fica muito na defesa, entendeu?
Entendi, daí não acontece nada.
Não tem competitividade, né, cara?
Entendi.
É aquela coisa do, vai, puta, muito mal comparando, mas aquela coisa tipo do puta, é o futebol que o time que ganha de 1-0 jogando ridículo, entendeu? O cara não faz
fica
nada,
tocando a bola.
O jogo inteiro.
O próprio basquete.
Aí um vacilo do outro vai lá e faz um gol.
Basquete tem um tempo pro ataque, não tem?
Sim, também, também.
Então também não dá pra você ficar batendo bola ali, segurando a bola, é isso.
Aí, perfeito. Pra tornar o negócio mais dinâmico.
E vamos lá, vamos falar agora do... Não sei se vocês acompanham, a gente tem três ou quatro novidades, né? Duas que eu tenho certeza que é o surf e o skate. Aí parece que o rugby tem uma novidade, é isso? Alguém sabe?
Ah, é?
Confirmar? É, vai ter rugby.
Não, mas a gente pesquisa aqui.
Eu não sei se ele é novidade. E parece que vai ter golfe também, o que eu tô louco pra ver, porque eu não entendo golfe, pra mim é uma coisa que não faz o menor sentido.
Eu vou descobrir nessas
Olimpíadas. Não, golfe pra mim não faz, pra mim é uma coisa no vazio, cara. Você luta, você tá no meio de uma floresta com a bolinha, o tamanho de um ovo, e você taca aquilo longe e você enxerga aquilo do quê? Assim, é não, muito bonito quando você vê ali.
Sabe o que faz menos sentido pra mim? O surf.
Não, também não faz pra mim. Perfeito. É porque você ia pegar onda ali, não sei como você pontua.
Não, também era a pontuação que eu ia dizer, mas uma coisa que eu ia falar que faz menos sentido é um negócio que depende da natureza.
Ah, sim.
Não é? Sim, e aí eu acho absurdo isso.
Por isso você acha que não faz sentido?
Não é que não faz sentido, é que assim, como é que você é melhor que o outro se você pode ou ter sido ajudado ou sabotado pela natureza?
Ah, não, mas é que aí, por exemplo, natureza, ela não é tão, tão sacana assim, tipo de...
Não, não é sacana, mas ela pode favorecer
o tipo de... É porque, teoricamente, o mar não muda da água pro vinho.
Exato, pode... é isso que eu tô... É, por exemplo, tipo, tem uma bateria tem 30 minutos e não vai ser em 30 minutos que vai fazer assim, entendeu? Por isso é exatamente isso que eu tô falando, mano. É nesse ponto que o Lima falou.
Mas também, deixa eu não sei, parece que nem todo mundo pode pegar toda a onda. Então tem uma prioridade, essa onda é de um, essa onda é de outro. Então nesse sentido, sim, vem uma onda, porque nem toda hora vem onda legal. Inclusive a gente tá vendo na Olimpíada que tá parecendo uma lagoa.
Mas também é outra coisa, esse lance da prioridade é se os dois estiverem ali posicionados próximo um do outro, e aí um não pode pegar a onda do outro se a prioridade for do outro. Mas, por exemplo, você pode reparar que se eles estiverem em locais distantes um do outro, sem disputar a mesma onda, o cara que não tem a prioridade, ele pode pegar aquela onda, entendeu? Porque o lance da prioridade é exatamente para a disputa de uma mesma onda. Então tem uma onda. E os caras conseguem analisar e ver se a onda é boa, se não é boa. Eu, pra mim, é tudo onda. Mas enfim, mas eles conseguem e tal. Então, puta, vem uma onda, a prioridade é minha. Estamos nós dois disputando ali um do lado do outro. Fala, opa, dá licença que essa onda é minha, você não pode entrar nela. Agora, se você estiver aqui, nessa onda que tá vindo, que é boa, e eu estiver do outro lado, você pode muito bem entrar e pegar essa onda, porque a gente não tá disputando.
Mas então o ideal seria que ficasse cada um bem longe do outro pra todo mundo pegar toda a onda.
Depende. Se você tá com uma pontuação boa e não quer. E se você quiser jogar estrategicamente, fazer com que o cara não pegue ondas pra não correr o risco dele pontuar e te passar. E o tempo estiver acabando da bateria, você fica colado no cara ali. E aí vem uma onda, você vê que o cara tá querendo ir nessa onda, você ameaça aí também, porque a prioridade é sua.
Entendi.
É estratégia. Não sei, também tô falando que é legal ou não.
Virou xadrez. Mas é isso, né? Faz sentido, é interessante. Mas tá lá na Olimpíada. E tem o tal do skate, que a gente vai falar até na folha dupla, né? Que tivemos uma medalha da jovem. E que também é interessante, né? Eu sei que o César, ele anda de skate ou de longboard, ele tem uma tradição aí nas ruas da capital. E eu acho que eu e o Nenê, a gente é um fiasco no skate. E eu sou daquele tipo horroroso. Lógico, eu não tô falando que skate é coisa de marginal, não é isso. Mas existe, né? O skate, ele tem a cultura do skate, tá, que não é. A gente já entrou nisso, um som de rap, disso, daquilo, que não é muito o que eu tô familiarizado, né? Muito minha praia, assim. Mas é legal pensar que é uma coisa que tá se abrindo aí pro mundo, e quantas meninas, inclusive, certamente vão se interessar depois que essa menina foi campeã, 13 anos de idade. Daí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acham do skate na Olimpíada, se tá certo ele tá lá, se erraram na dose, como é que é?
Tem muito, muito assim, você falou que sou um fiasco, mas sabe que eu também sou do que sei andar, só sei andar, não sei fazer uma manobrinha, e eu tinha, até pouco tempo atrás, eu tinha um, chamava Mini Cruise, que era um skate que era todo de plástico, inclusive de uma marca bem sugestiva, chamada Sativa. A propaganda desse skate era o seguinte, era ele assim no meio de uma rua e passa um carro no meio dele, assim. Como se o pneu passasse entre sabe quando você pisa no skate, bem no meio dele ele fica mais mole, né, ali.
Uhum.
carro passou com um pneu ali, ele aguenta e tal. Então ele, não, ele já não é feito para fazer manobra, ele é feito só para andar mesmo, ele anda numa velocidade bem alta, assim. Eu achava bem gostoso andar com ele.
Mas você andava onde?
Mas achei muito legal. Ah, em Joanópolis. Aqui em São Paulo, uma vez fui no parque, assim, e é isso.
Entendi.
Tanto que eu nem sei onde ele tá. Mas acho que é bacana. Também acho que entra naquele método do surf, que eu não sei, deve ser complicado a questão da pontuação ali, né? Parece envolver mais uma questão estética, não sei. Posso, acho que tô falando besteira aqui, uma questão mais estética do que técnica, não sei. Mas achei bacana, assim, achei inovador essa entrada. E a Fadinha, né? Fadinha.
Uhum, esse apelido, eu tenho horror a esse apelido, coisa cafona.
Mas você sabe por quê?
Eu acho cafona, eu acho fadinha. Mas sem graça.
Você sabe por quê?
Ah, porque ela andava de skate vestida de fada, o Tony Hawk publicou, sei lá eu. Mas.
Não, não é que ela andava de skate vestida de fada. Teve um dia que ela tava vestida de fada, gravaram ela deu uma puta manobra, a mãe dela pegou e colocou na internet. O Tony Hawk viu isso, achou sensacional e multiplicou. Não é que ela sempre botava uma roupa de fada e saia andando.
Pior ainda, foi uma infelicidade de um dia, não sei, eu acho feio, fadinho, não sei, eu acho técnico, nada contra a pessoa. O termo, o nome, se fosse rinocerontezinho, talvez eu preferisse, não sei. Eu acho feio fadinha, só uma questão puramente da palavra em si. Mas fale.
Não. E é isso.
Você ia comentar alguma coisa dela, da Raíssa?
Não, falar que ela que se despontou aí agora, né? Mas você falou esse papo do Tony Hawk. O Tony Hawk, ele não é gringo? É gringo ou é brasileiro?
Ele é americano, né?
Ele é gringo.
Tinha um jogo, você jogava um jogo dele no PlayStation?
Jogava.
Nossa, eu joguei muito.
Tinha uma música, era o Ramones que tocava, não era?
Ah, com certeza, provavelmente. Era ótima a trilha sonora do jogo.
É.
Mas eu vi um meme bacana que falam que as manobras de skate são todas nomes de músicas do Red Hot Chili Peppers. Porque, tipo, o cara deu, sei lá, um scar tissue e aí deu um water side e sei lá, e os caras vão usando vários nomes.
O Red Hot,
assim.
Em si, ele é uma banda ligada ao skate, não?
É, Califórnia, né? Aquele povo sem camisa, na beira da praia.
Minhocas da Califórnia, o Nenê conhece bem. Hein, Cesarino, e você? O que você me diz do skate? Faça a sua defesa.
Tá, então, acho que assim, antes o lance, né, de tanto do skate quanto do surf, por eles fazerem parte agora das Olimpíadas, um dos objetivos é trazer a molecada para as Olimpíadas. Sabe, pra olhar, pra meio rejuvenescer o público, entendeu? Pra criar ali uma afinidade maior, etc. Se vocês concordam ou não, também é outra questão, assim.
Acho que faz sentido, é quase aquela coisa da igreja, né? De atrair fiéis.
A ideia é mais ou menos essa, sabe? De trazer um público mais jovem. Se você olhar, por exemplo, o skate, pegar o pódio feminino, que a mais velha tinha 16 anos e as outras duas 13, porra, você já trouxe uma puta galera ali que tá, né?
Já deu
começando
certo, né?
A entender o que é a vida, né? Exatamente, o objetivo alcançado. Eu acho sensacional, assim, acho muito bacana. São dois esportes que eu também não sei, aí sim, tipo, eu não sei falar o nome de uma manobra. Tipo, eu sei o que é aéreo porque é meio óbvio, né? Quando o cara foi lá pro ar, você fala, deu um aéreo. Beleza. Mas o resto eu não entendo muita coisa. Mas eu gosto muito de acompanhar, principalmente skate. Skate é uma coisa que eu sempre acompanho, tipo X Games, campeonato, sabe, TV mesmo e tal. Eu sempre gostei muito de ver, porque é um negócio que me encanta, mas eu não sei. Acho que é a mesma relação que eu já falei aqui outras vezes, que meu pai tinha com a música clássica, por exemplo. Que ele adorava ouvir, tipo, achava sensacional e ficou feliz da vida quando uma vez o Júlio Medalha falou num programa de rádio que ele tinha que o grande encantamento da música clássica era exatamente esse, de você ouvir e se sentir tocado sem saber exatamente por quê. E meu pai tinha um pouco disso, ele não era o cara que eu ouvi e falava, nossa, isso é Vivaldi, nossa, isso é a Nona Sinfonia. Talvez a Nona Sinfonia, porque é popular zona, assim, conhecida. Mas sabe, ele não era esse cara que, meu, grande conhecedor, mas ele adorava ouvir.
Ele então, gostava de sentir, né, aquilo.
Exato. E é isso, o skate me encanta muito. Então eu também, enquanto skatista, eu não sou merda nenhuma, assim, porque eu também não sei fazer nada. Eu tenho longboard, que é legal, porque aí você dá uma desculpa maior, que não dá pra dar muita manobra, né? Porque é um skate maior, mais pesado e tal.
Põe na mão da Raíssa pra você ver o que ela não faz.
A menininha debulha. É. Mas é isso, mas eu acho muito bacana. É, eu acho que a questão de nota, etc., né, que o Nani comentou, a questão estética, ela também conta. Mas tem muita questão técnica. Tanto que existe uma combinação aí, né? Que as pessoas acabam tirando notas muito altas quando elas dão manobras que são extremamente complexas e fazem parecer fáceis. Então aquela tem manobra que às vezes a gente olha e fala, nossa, sussa,
uhum.
É tranquilo. E aí quando você vai ver o cara que tá comentando, fala exatamente como fala, meu, esse cara vai ter uma nota altíssima porque, puta, o que ele fez parece extremamente simples, só que é super complicado, essa manobra é super técnica, é super difícil. E aí a nota do cara vai lá pra cima, né? Então, eu acho bastante interessante isso. E o que eu mais acho bacana de olhar no skate, cara, é que, é claro, existe uma competição e etc., mas a galera sempre vibra muito um pelo outro. E isso desde sempre, assim, que eu via quando era moleque, X Games, ESPN Brasil, ESPN, etc. É, sabe, os caras acertavam a manobra numa final, num campeonato e tal. Todo mundo em volta vibrava e batia o skate no chão e achava da hora, sabe? Então esse espírito que o skate tem, sabe? De cumplicidade ali e tal, eu acho muito massa, cara. Muito, muito massa.
É, isso é uma coisa que chama muita atenção, né?
No
rapaz, como chama o rapaz que ganhou?
Oh, meu Deus, eu tava com o nome dele aqui na mão.
Enfim, é um bom rapaz. Ele ganhou
Kelvin,
e para.
Kelvin
Hoffler. Ele ganhou e não gosta muito de sair com a turma do trabalho, né? Eu falei, porra, o cara tá sendo punido porque ele faz exatamente o que todo mundo queria fazer. Não quer confraternizar, quer ficar na dele. Mas enfim, ele. Você vê ele, o peruano ali, né? Aquele peruano ganhou a simpatia do povo brasileiro, que vibrou com ele, torceu. E uma menina, acho que da República Dominicana, vibrou junto com a Raíssa.
Então, sim,
é exato. E daí a gente é bairrista, assim, a gente gosta, né, dessas coisas. Mexeu com peixe nosso, é peixe nosso também. Então isso é muito legal.
Né? É muito legal. Esse espírito do skate é muito, muito bacana, sabe? Tem a competitividade, mas não é aquela coisa agressiva, acirrada, sabe?
Talvez, eu acho que isso por ser a primeira vez, talvez isso mude, hein? Daqui mais pra frente, vira uma coisa mais, entre aspas, profissional, mais séria, mais olímpica.
Não, Lima, mas não é, será, cara, que não? Porque é isso, tipo, é assim, talvez você esteja observando agora, mas existem competições, assim,
muito maiores,
eu diria, do que umas Olimpíadas, não menosprezando. Que
não, não, mas é verdade, você tem razão, não é que é a primeira competição, entendeu? De skate.
Né? Já existe todo um profissionalismo, um mercado, tudo. E ainda assim os caras mantêm isso, sabe? Se eu olhar, por exemplo, há um tempo atrás, assim, sei lá, 15 anos atrás, tinham dois brasileiros, o Bob Burnquist e o Sandro Dias, que era um pouco esse paralelo também, um era mais quietão na dele e tal, mas puta, também ganhava tudo, era um fenômeno.
O Bob Burnquist é o maior nome, né,
do país, né? É, tá ali, do lado do Andy McDonald's, o próprio Tony Hawk, sabe? Tem ali, tá na nata mesmo, o cara fez história, respeitadíssimo. E os caras são parceiros, entendeu? O Bob tem a mega rampa lá na casa dele e a galera vai lá, ele faz questão de levar a molecada pra aprender a andar, pra poder fortalecer o esporte. Então isso que eu acho legal, entendeu? Por isso que eu acho bacana o skate. Eu acho esse ponto essa camaradagem,
tem uma,
assim, que rola,
uma
sabe?
Coisa curiosa.
Quase que uma
confraria. Sim. Tem um programa, eu não vou lembrar o nome do programa, acho que nem tem mais, mas na Discovery, tipo aqueles de sobrevivência, mas era brasileiro, com a tal da Karina Oliani, que ela é uma médica, aventureira e tal, uma loirinha, engraçadinha, enfim, ela é, né, técnica de sobrevivência, ela tinha esse programa. E ela sempre levava alguém, algum famoso, pra fazer alguma aventura pela selva, aquela coisa toda, aí vai, escala, come bicho, acampa, né, aquela coisa toda. E aí um deles, ela levou o Bob Burnquist. E aí, imagina, você vai pra selva, vai escalar, pro negócio de sobrevivência, o que ele levou? O skate. Ela olhou e falou, você trouxe um skate? Ela ficou meio incrédula. Ela falou, cara, a gente é sobrevivência. É tipo mochila na sua... Não, me separo do meu skate. De forma alguma. E aí, sei lá, ela tinha que subir um puta paredão, rapel, escambau, e ele babaca com skate. Babaca com todo carinho. Mas nesse momento era um babaca, com a porra do skate na mão, e ela olhando, falando, viu? Por que não faz o menor sentido trazer o skate? O cara cadendo sangue pra conseguir, sei lá, escalar uma árvore de skate nas costas. Não faz sentido. Mas eu lembro disso. Muito bom. Mas
é,
escuta...
Sabe uma coisa rapidinho, só pra finalizar isso, assim. Finalizar isso, não. Na verdade, vou abrir um pouco o leque. Mas uma coisa que me chamou a atenção nessas Olimpíadas e que, de certa forma, eu achei legal, não pelo fracasso de um lado, mas pelo sucesso do outro... Mas é que todos os nomes que estavam ali colocados como quase que uma certeza dentro do esporte brasileiro mesmo, acabaram que não brilharam do jeito que se colocava a expectativa. Então, por exemplo, o Medina nem foi para a final. Aí o Ítalo, que né, não tem todo esse holofote da grande imprensa e tal, mas todo mundo sabe quem é ele no mundo do surf e tal. Ele tem programa no off e tudo mais, ok. Mas ele não é aquela marca. Nossa, Medina, amigo do Neymar e não sei o quê. O cara ganhou. No skate, a outra menina, ela acho que chama Letícia, também, que puta, que é até referência da própria Raíssa, né? Que uhum. também é um fenômeno. Campeã mundial, etc. E tal, também nem foi pra final. E a menininha lá, 13 anos, foi lá, pumba, ganhou.
Isso
aí
mesmo.
O terceiro caso... É, quem que foi mesmo que me chamou a atenção em relação a isso?
Na ginástica, não.
Ai, caramba, eram três casos. Skate, Medina, Ítalo, Raíssa e Letícia. Puta, eu não vou lembrar. Mas enfim, mas eu acho bacana isso, entendeu? Acho que são coisas que as Olimpíadas proporcionam um pouco, sabe? Tipo, de repente, alguém que não tá tanto ali... no holofote, ou então que de repente não é o preferidinho, o queridinho da imprensa, ou alguma coisa nesse sentido, vai lá e ganha, né, e reverte essa situação.
É verdade.
Perfeito. Isso, essas... O que é que eu vou falar?
Ah, lembrei,
zebras.
Tem a ver, né,
muito com isso.
Quem que é a menina do surf? Ai, caramba, como Silvana? É que chama? A loira lá? Não, a Silvana acabou passando, entendeu? Que é, isso que é legal. Tipo, ela também
tá,
não era
a top
que estava nos holofotes, e a outra brasileira que era. É, Rob, como é que é? Ela tem um sobrenome gringo também.
Ah, sim, é o nome Weffler Lombler. Eu sei quem é.
É, alguma coisa assim. Não, pior que é meio.
É, não, é o nome, tem até um hífen no nome. É verdade, faz sentido.
É isso aí mesmo.
Mas é isso, faz parte do espírito olímpico, né? Essas surpresas, enfim. Mas sabe o que eu queria perguntar pra vocês? Sobre... Vamos mexer um pouquinho na parede da memória. Qual, assim, a primeira Olimpíada que vocês lembram de ver? Não de acompanhar e vibrar, mas qual que tá na cabeça de vocês, hein? Pra mim, é a Atlanta, 96. É a primeira Olimpíada de que me lembro.
Porra,
é Atlanta, porque... É, porque a anterior era 92... Eu não lembro de nada de 92. Eu vou lembrar da Copa de 94, da final só, tá? Que eu vou lembro claramente. E aí depois eu lembro da Olimpíada de 96, também alguns flashes. Eu lembro das bolinhas da Coca-Cola, que eram máximo. Olha. E então foi uma Olimpíada que eu lembro muito de acompanhar, assim, Atlanta. Uhum. Depois, sabe, sacar, puta, isso é Olimpíada, vai ter de novo. Aí depois foi Sydney, eu já era bem maior. Aí eu fui acompanhando isso. Sempre, é delicioso.
É, a Sydney é que é a primeira que eu me recordo alguma coisa, assim, mas a primeira que eu...
Né?
Mas a primeira que eu acompanhei com um pouco mais de afinco foi Atenas, mesmo que foi a próxima, foi 2004. Que acho que foi bem emblemática, assim, né? Olimpíadas e Grécia...
É, tudo, tem essa relação que nasceu ver, tudo, né? Lá, né? Verdade. Mas, foi... Bom, toda Olimpíada eu acho muito... Eu não lembro das outras coisas específicas. Lembro de acompanhar, mas fala, puta, qual foi que o Claudinei Quirino... Ah, qual foi que as meninas do vôlei, que eu sou apaixonado pelo vôlei. Então, já não sei mais qual é qual. Mas, pra mim, a primeira, assim, emblemática é Atlanta. E pro Cesário?
Pra mim, como a gente já sabe, né, que eu sou o velho do rolê? Barcelona, cara.
Olô,
Barcelona.
Jura? Você lembra de Barcelona?
É. Cara, é, então, mas não é que é a mesma coisa, assim, eu não lembro, tipo, ah, lembro daquela
partida.
Prova de não sei o quê, de não sei o que.
Sei.
Mas eu lembro muito da coisa, do movimento, sabe? Tipo, eu fazia judô em São Paulo, e aí minha mãe, eu não sei de onde, que ela arrumou um, tipo, um emblemazinho, assim, um escudinho, assim, das Olimpíadas. E aí eu queria botar no meu kimono. E aí, tipo, Aurélio Miguel, César Sampaio, que eram os caras do judô naquela época. E aí tinha o mascote, chamava-se Kobe. E tinha, se eu não me engano, eu acho que era isso mesmo. E tinha um, e ele virou um desenho animado que passava na Cultura. E eu lembro até da música, da abertura do desenho. E, então, assim, puta, pra mim é muito... Acabou que criou um laço muito forte.
E olha que interessante essa Olimpíada de 92. Tem aqui o país com todos, né? Todas as Olimpíadas têm os países o país com o maior número de medalhas. E a de 92 específica tá aqui, ó. Equipe unificada. Eu falei, ah, cacete, que país. Que equipe que é essa? Unificada. Aí eram os estados que compunham... Não, compunham a ex-União Soviética, porque a Olimpíada anterior, de 88,
tava aquele...
quem teve foi a União Soviética. E em 91, acabou, né? E aí ficou aquela confusão, aqueles paizicos, né? A Armênia, que era Azerbaijão, Geórgia e tal. E aí deu pra eles. Achei bem interessante isso.
É interessante.
Deve ter sido uma confusão.
Teve isso, né? Na Olimpíada passada, teve dos refugiados... Né, que eu não lembro agora o nome que era, mas eles estavam.
Brasil,
e nessa tem a... Não só no Brasil,
a gente olha agora na Rússia, né? A própria Rússia.
E a Rússia, que barra pesada que foi, porra. Eles são fracos, eles foram banidos das Olimpíadas.
É, então, tipo rock, né?
República,
descobriram um mega esquema de doping que envolvia até o governo.
Não, insano.
Mas aí então, por exemplo, nessa Olimpíada eles não estão?
Não, eles estão, mas eles não podem usar o nome Rússia.
Você pode ver, não é uma delegação russa.
Eles chamam ROC.
Então, rock. Eu não sei como é que eles chamam lá.
É rock.
Então, mas em português, como fica isso?
É Comitê Olímpico Russo.
Tá.
Isso é ruim pra cabeça.
E daí tanto que é curiosíssimo, porque não pode tocar o hino da Rússia, daí eles escolheram Tchaikovsky pra tocar uma música do Tchaikovsky no lugar do hino. Não pode ter a bandeira da Rússia.
Imagina que barra pesada. Os campeonatos internos da...
Nossa Puta, senhora.
É um doping legalizado.
Salve-se quem puder. Overdose no meio do gramado.
Ganha quem tiver o melhor doping.
Não, ganha quem sair com fígado ileso.
Os caras sorteiam pra você fazer o exame que tem que estar positivo. Se der negativo, você tá desclassificado.
Exatamente. Que maravilha. E que mais? É isso. E vocês têm alguma... Vocês estão esperando alguma coisa pra essa Olimpíada? Vocês falam, puta, o futebol, o atletismo. Tem alguma coisa específica que vocês estão esperando dessa Olimpíada? Ou não? Ou vai vendo e tá tudo bem? Ou tem alguma coisa específica que agrada a vocês?
Específico... Não, cara. Específico. Eu gosto daqueles esportes meio exóticos, assim. Que
sim,
não,
sim.
Não tem aqui direito. Acho legal, interessante de ver. O tiro... Tipo,
arco e flecha, arremesso de martelo.
Arco e flecha é muito legal. Arremesso também é maravilhoso, é muito bom.
Salto com vara, pra mim, é uma coisa maluquíssima.
É verdade, é bem maluco mesmo o salto com vara.
Você vê os caras que soltando 7 metros, sei lá, 6 metros. Você olha isso e fala, caralho, velho, é o dobro de uma parede. Geralmente,
é o dobro de uma parede.
Uma parede tem 3 metros.
Quem erra, não é que erra feio, a pessoa erra assim por milímetros, né? É muito doido isso.
Não, é muito, muito doido. E uma vez eu vi um cara falando, né? O Fernando Caruso falou: que sinuca foi essa que deu tão errado que o pessoal saiu com salto com vara? É maravilhoso. Mas é fascinante. Eu gostaria de um dia estar num lugar que pra testar, falar, deixa eu tentar, como é que é? Só correr e pular, vamos ver o que acontece.
Não, deve ser não, técnico tipo, pra caramba.
É, com certeza. Mas tem a experiência, sabe, de dar um pulinho com a vara. E qualquer criança já tentou pular com a vara, eu quebro o cabo da vassoura, ou a vara escorrega, você cai de cabeça. Ali não, você encaixa a vara, é fascinante. Imagina mais que isso, viajar com a vara, né? E aí o que me faz lembrar... Né, você tem que... Aquilo lá é um trambolho.
Lembra aquele PT que deu, aquele BO que deu com a brasileira? Que,
puta, que, perderam, que alguém emprestou, né? Pra
foi
ela, né?
Não foi,
foi Olímpico. Não, foi... Agora. Ah, pode ser Pan-Americano. Que, aliás, Aliás, cadê os Pan-Americanos? Qual foi o último? A gente nem acompanhou, né?
Deixa eu ver aqui.
Porra, Pan-Americano. É quase uma Olimpíada, né? Também, jogos. Né? Vamos ser honesto. Jogos Pan-Americanos. Mas enquanto isso, eu falei esse negócio de viajar.
Tá falando uma coisa aqui em 2021.
É bom, provavelmente não teve, né? Mas só pra contar rápido uma piada que eu vi esses dias. Não é nem piada, mas um tweet maravilhoso, tô apaixonado. Que alguém pergunta assim: gente, e os cavalos, hein, do pessoal do hipismo? Eles levam, viajam com eles ou alguém empresta pra eles lá? Alguém falou: imagina, você tá louco? O pior pesadelo de um cavaleiro é pegar um cavalo que não fale sua língua. Aí alguém lançou aí embaixo, falou: aconteceu com o Chico Buarque, o cavalo dele só falava inglês, que é daquela música João e Maria, né? Meu cavalo só falava inglês. Eu achei tão maravilhoso isso que eu não consigo parar de pensar.
Mas, desculpa, eu falei besteira aqui. 2019, Pan-Americanos no Peru, e aí 2023 vai ser o Chilinho.
Ah, então tá bom, vamos ver. Mas que nem esse do Peru, a gente não viu nada, né? Eu acho. Não me lembro
nada. O último que eu lembrava tinha sido do Brasil, que pra mim tinha sido ano retrasado, e foi 2007.
Loucura. Olha só, que loucura. Agora vem a
cara. E o lance do sumiço da vara foi com a Fabiana Mure nos Jogos de Pequim.
Pequim.
Tá aí.
2008, é isso.
2008, Pequim. Tudo bem. Vamos falar então do que vocês esperam. Neném não espera nada, neném quer ver medalha.
Quero ver medalha. E recorde, o recorde do César.
O recorde do César. E Cesarino tá esperando o quê?
Eu tô esperando o recorde. Já falei na abertura que eu tô só pelos recordes. Eu tô brincando, não sei. Eu fiquei muito feliz com a vitória do Ítalo. Torci pra caramba, fazia tempo que eu não me pegava torcendo do jeito que eu torci pra menina Raíssa, sabe, tipo, de quando eu vi, eu tava ali envolvido com a competição. Mas é não tô. Foi bem legal, assim, deu uma sensação interessante, assim, sabe, tipo, de esquecer um pouco a loucura, esquecer um pouco tudo e tá ali,
sim.
Curtindo ali o momento. Mas não tô com nenhuma expectativa de nada, não. É, aquilo, tipo, o vôlei, a gente sempre fica, assim, claro, né, aquela cobrança idiota, né? Que a gente... mas a gente acha que é meio que obrigação, né, tipo, aí se não ganha a gente já acha, já mete a boca, mas enfim, os caras não tem obrigação nenhuma, mas a nossa expectativa é sempre alta, mas não é algo que vocês, nossa, tô louco pra ver, jogar, gosto bastante de assistir também, porque a Karen também curte, a gente fica ali vendo os jogos de vôlei, mas eu tenho acompanhado mais, assim, ela tem ido dormir mais cedo, não tem aguentado muito, não. Mas é isso, cara, não tem de bate pronto, assim, não tô com nenhuma expectativa.
E você, né? Felipinho?
Muito bem. Não, eu também não, honestamente não tem um nome que eu falo, puta, o Claudinho Prado é impagável, tem que ver. Eu gosto realmente do exotismo, eu gosto muito de ficar vendo e comentando, eu gosto muito do horário, ao mesmo tempo que, puta, a vida não permite... Né, meu sócio acorda cedo, não é moleza. Mas, puta, eu adoro, assim, essa coisa da madrugada. Eu sempre fui da madrugada. E de ter uma coisa ao vivo de madrugada não tem nada ao vivo, né? Mas então você vê um movimento, você vê, sabe, Twitter pipocando e todo mundo comentando, as coisas acontecendo. Uhum. Eu piro com isso, pra mim é muito legal ter companhia, assim, de madrugada. Bacana, então isso me agrada muito. E eu vou vendo, o que o César falou, o vôlei é sempre uma esperança, eu adoro o vôlei, principalmente o feminino, que eu acho o masculino muito violento, tão violento, mas sai muito rápido, muita porradaria, o feminino é mais levinho, assim, mais gostoso de ver, então adoro as meninas, e é isso, basquete eu não gosto, eu não gosto, acho tão sem graça, eu não sei, eu precisaria, sei lá. Mas eu vou vendo, gosto de vendo tudo, assim, adoro essa coisa agitada, é que nem Rock in Rio, sabe, que as noites de domingo tem agitação, assim, eu gosto do Rock in Rio e não tem nada a ver, né, mas é isso, não aguardo nada, mas aguardo tudo, quero ver tudo e é muito difícil, mas eu quero ver tudo que eu puder. E sabe o que eu queria pra gente fechar? Eu queria que a gente comentasse brevemente uma coisa muito legal também, que evidentemente, assim, não é tão valorizado quanto a Olimpíada, mas são as Paralimpíadas, que é uma... Né, e vão crescendo, né? Que é muito legal que haja isso e que, porra, sim, deveria ser mais divulgado, né? Porque, pô, o pessoal...
E o Brasil é uma potência aí, hein? Aí sim a gente pode dizer que a gente...
Se destaca, né? Se destaca.
Ele é muito, muito
respeitado. Vou até dar uma olhada aqui na...
Ah, que legal, não sabia que a gente tinha esse potencial todo.
Inclusive, até fazer um, sei lá, bolar uma pauta aí e falar sobre isso pra,
sim, dar eu acho que quando atenção, começar, assim. Normalmente é depois, né, da Olimpíada. Acho que a gente pode também acompanhar. É porque a própria televisão não divulga. O Sport TV tá com 43. Além dos 4 Sport TVs tradicionais ali, eles estão com 43 canais que você pode ver tudo. Ou seja, você acompanha tudo e daí é maravilhoso.
Aonde que estão esses 43 canais?
No 900, a partir do 900. Não, eu descobri ontem também, a partir do 901. Vai do 901 ao 943. Então, tudo que tá rolando, sei lá, badminton da China com a Mongólia, tá passando, entendeu?
E são os canais que ficam passando lá sem ninguém narrar?
Exatamente, exatamente. É muito legal, fica essa dica aí também.
Mas deixa eu só fazer, então, uma observação. Você falou, né, Vitor, pra gente falar das Paralimpíadas e tal. É, eu achei que... depois a gente... Vamos fazer um programa pra falar só disso? Mas uma reflexão que eu achei muito interessante de uma vez ouvindo, e eu não me lembro, vou tentar ver se eu acho para trazer quando a gente fizer o programa. Uma declaração de um atleta paralímpico que falou uma coisa que eu achei sensacional, cara. Porque se a ideia é que os jogos existam para que promova a inclusão e a enfim, toda essa questão, né, de valorizar mesmo, né, o esforço e a dedicação, né, desses atletas, o ideal não seria que elas, que os Jogos Paralímpicos acontecessem simultaneamente aos Jogos Olímpicos? Não teria, teria algo mais inclusivo que
verdade,
isso?
É verdade.
Que eu achei, eu falei, cara, é sensacional, velho. Eu acho que faria todo sentido também. Não que todo, não todo mundo junto numa categoria, não é isso. Mas acontecendo junto, sei lá, sabe?
O futebol masculino de manhã e o futebol masculino paralímpico à tarde. Tá ali, né?
É que eu acho que seria uma logística maluca, né?
Depois mas... mas é que fica parecendo aquela coisa tipo de cota, sabe? Não, vamos ter que realizar. É,
tipo, fim de feira, depois. Né?
Exato.
É interessante isso. Eu acho que seria um exercício legal, de organização e de logística, porque seria quase que duas Olimpíadas em uma, você imagina. Mas seria, pois sim, um sinal. Sim. Ou, sei lá, vamos fazer primeiro as Paralimpíadas, sabe assim? Por que não? Vamos, sei lá. Eu acho que seria uma coisa muito legal mesmo. Eu vou tentar acompanhar, vamos ficar o nosso compromisso aqui de quando acontecer, ver onde... Porque eu acho até que o Sport TV não vai ter essa cobertura, mas eles vão cobrir. Então, pra gente acompanhar mesmo e comentar e ver, tá? Mas eu não sabia, por exemplo, que o Brasil era essa potência. Fiquei feliz de saber. E eu acho que vale ver, sim, vale... É uma coisa muito boa. Enfim, senhores, mais algum comentário olímpico que vocês querem fazer?
Ah, só um comentário rápido. E aquela história de cama de papelão?
Cama de papelão?
Mas é, porque as camas da Vila Olímpica são de papelão.
Ah, é?
É, mas existe toda uma engenharia, né? Não é de papelão, tipo, pegar no mercado e fizer a cama.
É, eu vi um atleta pulando na cama e tudo bem.
Ah, com certeza, porque se imaginar, isso, né? Papelão é madeira, né?
São sustentáveis e tal, sabe? Tem uma pegada aí.
Interessante, antes, típica coisa de japonês, né?
Antes da Olimpíada começar, tava rolando um papo de que era pros atletas não transarem. Mas depois eu vi o vídeo do cara pulando em cima da cama, eu falei,
tava fazendo uma em cima da cama.
Fincada ali.
Não, mas parece que... Quer ver o seguinte, todo ano eles distribuem camisinha, porque é uma putaria federal, Vila Olímpica, né? E é ótimo que seja. E aí, esse ano, no caso da pandemia, eles não iam distribuir camisinha. Falar, parabéns, vocês estão disseminando DST, porque o pessoal, quando quer trepar, trepa até trancado no armário, né? Então não é a sua camisinha que vai desestimular alguém de trepar. Mas eu acho legal também isso, esse clima sexual da Olimpíada, eu acho interessante.
Aliás,
o clima da Vila Olímpica deve ser muito legal.
Deve ser um capítulo à parte. Né?
É porque é foda que... não sei se tem bebida ou não, mas sabe? Imagina um grande hotel com todo mundo legal e, porra, festa o tempo todo. Um chega, outro sai. Maravilhoso.
Mas você lembra que quando teve no Brasil, teve até um caso de um americano que fez alguma bosta, ele não fez? Ele tomou todas e... O que ele fez?
Foi o da natação, eu acho que os caras saíram, foram assaltados, falaram que foram roubados, mas bateram em alguém, não foi um negócio desse?
Foi.
Perdeu a carteira, perdeu o passaporte.
Foi. E aí depois eu vi um cara explicando, falou assim, que atleta tende a ser muito intenso por conta do metabolismo. Então eu falo assim, você vai no barzinho de boa, você toma, sei lá, dois, três chopps, toma uma caipirinha? Eles não, o metabolismo deles é muito acelerado.
considerado, eles são de uma quantidade muito, muito, muito maior. Olha, de
Meni, eu não sei com quem que você tá indo num barzinho, mas eu acho que a gente é meio atleta olímpico também.
Você é um atleta olímpico?
Quem vai tomar dois, três
shopping? Eu já virei um pós-atleta, mas já fomos bons nisso.
Já fomos bons, que maravilha. É, faz sentido também o metabolismo dos caras pra queimar o álcool, escambar, interessante mas, isso. Mas deve ser uma balbúrdia maravilhosa, Vila Olímpica.
Deve.
Muito bom. A Vila Olímpia aqui já é? Imagina a Vila Olímpica. Muito bem, minha gente, muito bem. É isso aí. Olimpíadas, estamos de olho. Assistam e comentem, é ou não é?
Isso aí.
Muito bem, vamos adiante. Então agora comentar mais um pouquinho de Olimpíada aqui, dois casos específicos que merecem a nossa atenção. Papel lixa e folha dupla, começando por ele, o papel lixa. Papel lixa aconteceu na noite de ontem, uma grande de uma baixaria dupla com a lutadora de judô, Maria Portela, que numa... Eu tava falando aqui, o judô é rápido, a luta dela, além dos 5 minutos, César, que é o normal? É isso? 5?
Eu acho que é.
Então, além dos 5 minutos do tempo normal, que quando ninguém pontua, entra no Golden Score, que vai até alguém pontuar. E o de... normalmente o pessoal pontua em 1, 2, 3 minutos. O dela chegou em 10 minutos, é isso? De luta, 10, 11 minutos de luta.
É, porque na real o Golden Score é aquilo, né? Quem fizer o primeiro golpe ali, quem fizer o primeiro ponto,
o tempo não é regressivo, é progressivo. Então vai indo.
É.
E aí... elas estavam, então, quer dizer, já tinham lutado 5 minutos, estavam lutando a 11, o Golden Score estava acabada, estava uma coisa... E aí as duas já estavam com dois cartões amarelo, quem levasse mais um estaria fora. E aí os juízes resolveram dar o cartão para Maria Portela, o que gerou uma comoção enorme, porque, bicho, quem tá lutando a 10 minutos, a 11 minutos, além do tempo regulamentar... tá no mínimo combatendo, né? Dizer que falta de combatividade é uma sacanagem. Porque a russa deu um ataque nela e ela se defendeu. E daí ficou nisso. Então, assim, foi uma coisa super, super criticada. Porque é o que o César tava falando também. Ele vai articular melhor. Porque, quer dizer, é bom, porque o pessoal pode ficar enrolando. Mas, pô, tem que ter bom senso. Pô, no caso delas, estão ali se matando há 10 minutos, deixa que elas resolvam, entendeu? Uma coisa é uma parou e ficou ali fumando no canto do corda, não é isso. Então foi uma sacanagem e uma dupla sacanagem, porque é o que o César também falou. Os vídeos mostraram que ela deu um vazare no Golden Score, que acabaria com a luta, quer dizer, ela conseguiu aplicar o golpe. Vídeos mostram isso, imagens não mentem. E não foi dado, não aceitaram, enfim, não acharam que não foi. Então ela foi duplamente sacaneada e no final o choro dela compulsivo foi uma coisa extremamente tocante, né? Comente aí, Cesarino.
É, não, eu não tenho muito. Você falou muito bem tudo. Na real, são 4 minutos a luta.
Ah, 4.
E aí, tipo, a luta delas teve quase 15 minutos de duração. Assim, é muito louco, cara, porque realmente foi muito comovente, né, ver a reação dela de frustração, de decepção. De fato, não faz sentido nenhum eles quererem. Falar sobre ser combativo ou não com duas pessoas que estão lutando ali há quase 15 e que foi uma luta boa, não foi, a luta em si desde o início foi boa, não foi que ficaram as duas ali travadas esperando, sabe? Foi uma luta que teve, foi combativa assim, sabe? As duas estavam procurando a vitória, né? Mas o que mais me chamou a atenção é que na reação dela, em momento algum, ela questiona ou a oponente ou mesmo os próprios juízes.
Sim,
acho que ela entra numa pira na cabeça dela de uma cobrança tão grande que ela começa a se desculpar, sabe? Tipo, eu dei o meu melhor, mas talvez eu tivesse que fazer um pouco mais. Ali quase que sem conseguir falar, se vocês não viram, procurem ver, porque é muito comovente mesmo ver ela falando ali depois da luta. Primeiro que pra ela começar a conseguir falar ali, ela ficou uns 5, 10 minutos também chorando muito. Ela desabou no tatame, depois saiu do tatame, ficou ali, se agachou do lado da arquibancada, ficou mais um tempo chorando muito ali, o técnico meio que consolando mais ou menos e tal. E aí ela saiu e foi dar a entrevista também em prantos e se culpando demais, falando: meu Deus do céu, cara, que vontade de dar um abraço, assim, falar: calma, meu, relaxa. Você já sabe... fez. Tá lindo,
não é aquilo, e você não teve culpa, você foi roubada, entendeu? Você foi sacaneada.
É, e aí isso me fez lembrar um outro lance também, só um parênteses rápido, que é curioso nessas Olimpíadas, né? Porque o como é que chama o nosso skatista lá que ganhou? Esqueci o nome dele de novo.
Kevin Hofla.
O Kelvin. É.
Kelvin.
É muito curioso que quando ele ganhou lá, né, quando ele ficou na medalha de prata, quem deu a bandeira pra ele foi o repórter da Globo, que tava lá. A bandeira que ele foi pro pódio e tudo mais. Então eu não sei se já rolava ali, se eles já estavam conversando, se eles se conhecem de, sei lá, outros campeonatos ou qualquer coisa nesse sentido. E aí quando ele vai dar a entrevista, e aí é a mesma coisa nesse caso, né? Por isso que eu lembrei disso, mas no caso da Portela, essa pandemia é tão cruel que por conta dos protocolos você não pode nem consolar o outro ou comemorar. Porque no caso do Kelvin, quando ele acaba de dar a entrevista, ele chega pro repórter e fala, cara, vem cá, dá um abraço, tipo, obrigado, entendeu? Tava ali vibrando pela vitória, e o repórter se colocou numa situação muito constrangedora também. Ah, não, não posso, depois a gente dá esse abraço, ficou uma coisa assim meio... E o cara insistiu, não, cara, vem aqui. Ele, não posso, ficou muito chato. A mesma coisa no caso dela, ali chorando e tal. Eu tenho certeza que se fosse em outra situação, o repórter ia, sabe aquela coisa de humanizar e falar, cara, desculpa, eu sou ser humano, sabe? Ia pegar e dar um abraço nela e falar, meu, tá tudo bem, entendeu? Foi muito, muito comovente, assim. E pior é isso, entendeu? Pior que tem VAR, as imagens mostram, todo mundo que entende um pouquinho de judô e tal, os próprios comentaristas falando, sabe? Meu, ela acertou o golpe entrou, né? Exato. Isso que é mais doído. Porque se fosse uma dúvida de, puta, mas não é, mas não sabemos, mas não dá pra ver, o ângulo da câmera não pegou. Pô, não, cara, tá nítido. E ainda assim os caras não deram. É uma sacanagem enorme.
Exatamente isso. Mas Maria Portela, marquem esse nome. Tenho certeza que ela estará lá em Paris. Aliás, Deus ajude, estaremos todos nós em Paris, por que não?
Pô, já pensou? Pode dar uma
ideia. Mas ela ainda tem por equipe, tá? Ela ainda tem chance de ganhar medalha por equipe.
Legal. Ah, legal. Então fica aí a nota.
É, então fica aí a torcida. E essa já é a terceira Olimpíada dela. Então não sei como é que vai ser Paris pra ela, mas tomara que sim. Tomara que seja, que consiga.
Tomara que seja. Muito bem. Nenê, algum comentário?
Não. Sobre isso, não. Só tirando disso, eu vi uns memes aí na internet, piadinha pra descontrair esse clima chato. O pessoal falando por que os japoneses dão um ponto baixo pra gente. Aí mostra os rodízios de comida japonesa apinhados de frutinhas, de manga, de qualquer coisa menos japonesa possível. E é claro, por isso aí também.
Tem que mostrar o Bolsonaro fazendo piada com o tamanho do pau dos caras e tal. Aí vamos provar. Minha gente, não é mole não. Mas vamos lá. Nem tudo é tristeza. Folha dupla. Folha dupla, evidentemente, foi a vitória da jovem Raíssa, de duvidoso apelido Fadinha, que emocionou todo mundo. Pela idade, pela qualidade...
Não é nada duvidoso, isso é uma opinião meramente pessoal da sua pessoa.
Sem dúvida.
Que fique registrado.
Enfim, e que ganhou por tudo, pela qualidade, emocionou, pela, sabe, aquele pingo de gente ali fazendo acontecer. E é isso, e independente de, gosto de skate, não gosto de skate, tudo é legal você vibrar, você vê uma menina de 13 anos ali arrepiando, espero que, sabe, porra, ela deve ter mais umas 6 Olimpíadas pela frente, puta, brincando. Então, é isso, vida longa e sucesso, e o César acho que vibrou, porque é engraçado, eu acompanhei o Kelvin, eu vi ele ali, eu torci também ponto a ponto e tal, e puta, foi, e ela não. Ela, eu só vi na hora, ele, puta, ganhou já. Ela gritaria, já entrou, já tinha ganhado. Eu não vi o vai aquela torcida pra japonesa cair, sim, porque todo mundo se culpando, né? Puta, eu não vou pro céu. Tô torcendo pra uma criança se estabacar pra outra ganhar. Mas não, foi não isso.
Eu torci pra que ela se machucasse. Eu só torci pra ela cair, só.
tudo bem.
Podia cair em pé, não tem problema.
Mas contem aí, comentem aí como é que foi isso.
Cara, não, assim, e o que eu acho mais bacana dessa vitória é a leveza dela, sabe? Tipo, pô, ela enquanto ali esperando, aí fazendo dancinha, aí, sabe? E ela tava de fato curtindo, não que tem muita gente que fala, ah, talvez ela não saiba do peso, da responsabilidade, do que... Eu acho que ela tem um pouco de consciência, e eu digo isso, traçando um paralelo que eu parei pra pensar, sabe? Porque todo mundo começou a se perguntar, né? E você, o que estava fazendo com 13 anos? E 13 anos foi a idade que eu perdi meu pai. Quando eu olho alguém de 13 anos hoje, é isso, eu acho que é uma criança. Uhum. Mas quando eu tinha 13 anos, eu tenho muita noção de como eu me sentia, porque foi um ano muito marcante pra mim, por conta da perda do meu pai. E eu me sentia alguém... Eu não me achava uma criança quando eu tinha 13 anos. Por isso que eu acho que ela tem sim senso de responsabilidade, que ela sabe sim o peso, talvez não tanto, mas ela tem noção, ela não acha que ela tá ali competindo no quintal de casa, entendeu? Mas ainda assim, ela fez tudo de uma maneira leve, sabe? Ela, puta, na entrevista também depois, a primeira entrevista ali, sabe? Uma puta consciência bacana, falando da questão da representatividade, sem, não tô falando de cagar regra, não é nada disso, mas falando, não, puta, eu fui lá, representei as meninas que não conseguiram ir pra final, sabe, fazendo um esporte que muita gente, pô, tem essa coisa que, ah, esporte é pra menino ou pra menina, e ela falou, cara, não tem disso, toda modalidade é pra todo mundo, sabe, você tem que fazer aquilo que você gosta, aquilo que você curte, então é isso, sabe, uma leveza, uma mensagem bacana, uma pessoa positiva no meio desse turbilhão de coisas negativas que a gente vive no país, eu acho muito legal, porque também muito poderia bom. Ser muito bem uma menininha de 13 anos ali que, puta, tá ganhando o mundo, ela tem 5 milhões de seguidores no Instagram hoje. Nossa. Ela poderia ser uma puta menina fútil que não tá nem aí com nada.
Sim, sabe? Ser uma youtuber qualquer. Mas não, entendeu? Uma atleta, alguém que faz alguma coisa, produz uma alegria, tem qualidade técnica, capacidade, é isso. Eu acho que até respondendo o Nenê lá no início, que ele falou que não sabe se o skate é só estética ou também é técnica, eu acho que é muita técnica, assim. Sabe? De você fazer 10 mil vezes. Inclusive, se você parar pra pensar, o vídeo dela que viralizou com o Steve Hawking. Era ela dando 3 vezes o mesmo golpe. O primeiro ela cai, o segundo ela cai. Tony Hawk, oh meu Deus. Ela fazendo os cálculos.
Inclusive fez um stories chamando ele de Toninho, né? Você viu esse vídeo já?
Não vi.
Tipo, ela fazendo um stories assim. E aí, tipo, Tony Hawk tá na pista e ela vai em direção dele, porque são um brother, né? Aí ela olhou assim e falou, ah, vou ali falar com o Toninho.
Que eu achei maravilha.
Incrível, assim, a naturalidade dela.
Sim.
Deixa eu falar uma coisa desse vídeo, Limeira. Na verdade,
no terceiro ela acerta, os erros.
Então, mas na real, eu vi. Acho que foi algum comentarista da Globo que falou que ela já tinha acertado antes, mas precisava de um tempo mínimo pra subir o vídeo na internet. E aí, tipo, os erros que aparecem no vídeo foram erros que ela cometeu depois de já ter acertado. Entendeu?
Olha só, curioso. Legal. Mas ficou uma narrativa interessante, né? Ali, pareceu, entendeu? Que a persistência
mas,
é a sim, técnica
mas,
se com,
criando. Mas é isso. O skate é muito disso mesmo que você tá dizendo. Eu só tô falando dessa particularidade desse vídeo.
Sim,
isso, cara. Os caras do skate, eles se estabacam, se quebram, mas voltam e fazem de novo até acertar a manobra.
Muito bom. E uma amiga minha tava falando, você começar o skate cedo. Porque você não tem medo de se machucar hoje em dia. A gente tem medo, eu não me arrisco. Imagina que eu vou pular um corrimão. Por isso que tem que começar cedo.
Tomou um corrimão no saco.
Mas muito bem. Aliás, teve uma videocacetada na Olimpíada, né? Vocês viram? Um cara que foi com tudo no skate, no dia do Kelvin, eu acho. Nossa,
deve ter
aquela coisa que fala. Nossa, ele foi,
senhora.
Deu no meio da perna, assim, no meio do corrimão, foi gravíssimo. Enfim.
Foi,
mas é isso.
Você falou dói na gente. Eu não sei o que foi que aconteceu. Que eu e a Karen, a gente tava conversando, ela falou alguma coisa. Eu peguei e falei, meu, você precisa trabalhar esse psicológico aí, que não tem nada a ver, né? Eu não lembro o que era. Sei lá, se ela viu alguma coisa e ficou com nojo. Eu não sei o que era. Eu sei que assim, tipo, eu tinha acabado de falar isso. 2 minutos depois, passou essa imagem na TV. Ou eu não sei se eu tava no celular e vi. Aí eu olhei e falei, ai, que dor. Não, foi no celular. Eu tava olhando, na hora que eu olhei, eu falei, puta merda. Aí ela falou, o que que foi? Falei, nossa, olha isso aqui. Aí ela olhou assim, ela falou, o que que tem? Eu falei, ô, oh, puta dor, cara, imagina, o cara deu de saco. Não foi... Aí ela olhou pra minha cara e falou, eu que tenho que trabalhar o psicológico, você tem certeza? Aí eu falei, ô, oh, não menospreza, cara, você não sabe o que é pra um homem ver outro cara bater no saco, velho.
É grave.
Porra.
Muito bom. Mas é isso, meninadinha, acho que nosso espírito olímpico tá declarado aqui pra que der e vier. Eu não sei, temos dicas hoje?
WC Indica.
Ah, eu tenho uma diquinha hoje, gente, especial.
Não, especial não. Não,
então vamos às dicas.
Especial não. Uma diquinha de uma série da Amazon Prime que eu acabei nesse final de semana. E eu sempre fui muito... Eu já falei aqui, filme e série nacional, imagina, o áudio é uma merda, mal produzido. Eu gostei dessa série, chama Dom. Vocês já viram? Que é do rapaz lá. Que é de uma família rica e se mexe na
fábrica. Não, você vai falar, eu não vi, mas eu sei que é baseado num livro que eu tô lendo aqui do Tony Bellotto.
Eu sabia que era baseado em livro, que era baseado em
Capos Reais, do Dom também.
Olha, interessante.
Sim.
Mas tá lendo esse livro? Não, tá.
Não, tô na minha lista de livros.
Não, muito, muito bacana, assim, achei que não teve aquele meu negócio, mal produzido, áudio, uma merda. Não, muito boa, muito boa.
Ah, isso ficou nos anos 90, cara. Pô, o Brasil tem super produções. Mas qual que é a história, mais ou menos?
Bem de vida da zona sul do Rio, começa a se envolver com droga. Desde muito novo, ele vai pra primeira clínica de reabilitação dele com 16 anos, o Pedro. Aliás, 11 anos, o Pedro. E depois começa a roubar, tem roubo, rouba as coisas de casa, rouba os outros, começa a roubar apartamento de gente rica, e aí vai dando um monte de merda, de chabu, acho que é aquelas piores coisas, ficar na mão de bandido ou na mão de policial corrupto. É bem, bem, bem desenvolvida a série, achei interessante, gostei.
Pô, que legal, boa dica, tá na Amazon Prime.
Bom, isso.
Legal. E você, Cesarino, tem algo a dizer?
Bacana. Cara, eu não tenho uma dica específica, mas só pegando carona com o nosso espírito olímpico, a minha sugestão é pra galera seguir esses atletas, sabe? Segue lá, procura o tal do Douglas, do vôlei, que tá fazendo uma cobertura à parte ali no Instagram dele. O Kelvin, a Pamela, a Raíssa, o Ítalo... Sabe, acho que é uma maneira da gente conhecer um pouco melhor o trabalho. E não só desses que acabam se tornando ícones de alguma forma, mas de outros mesmo. De repente tá vendo ali uma modalidade, vê que tem um brasileiro. Pô, dá uma olhada, procura lá, vê quem é o cara. De repente passa a seguir. Porque querendo ou não, é uma maneira de você dar um apoio ou conhecer um pouco mais sobre a modalidade, sobre a pessoa. Então a minha dica
sigam
os atletas brasileiros nas redes sociais.
Sigam-me os bairros.
Segue tanta merda por aí, né, meu?
Isso aí, legal. Sigam e apoiem. E quem tem filho pequeno, incentivem, né, na prática de algum esporte. Não, não ponham pressão, mas incentivem. Acho que é assim que se começa alguma coisa, enfim. Sei lá eu.
Excelente.
Muito bem. Eu não tenho dicas, minha dica vai ser talvez um pouco cabotina, que é me acompanhe nas redes sociais.
Opa.
Dr. Leema, Dr. Leema, que eu tenho feito também uma cobertura interessante dos Jogos Olímpicos, fica a dica. Mas é isso, meninada, acho que falamos bem, demos uma bela volta olímpica sobre tudo isso, certo?
Certo, maravilhoso. Pra variar, eu também achei que não ia render muito.
Sempre rende. A nossa mão não tem peixe que saia cru. Maravilhoso. Cezinha, um beijo na alma.
Beijo, queridos. Beijo. Obrigado pela companhia de mais um programa. Sempre um prazer inenarrável compartilhar a raia desta piscina que se chama WCast. E nos encontramos no próximo pódio.
Que bonito. No próximo pódio. Maravilha. Aliás, a gente falou de tudo, não falou de uma coisa importante. Você falou de raia. Tem um nadador chamado Felipe Lima. Isso me perturba profundamente.
Ainda tem. Ele não morreu, né? Então tem.
Não, mas eu digo, ele tá competindo ainda ou ele já voltou pra casa? Não sei.
Não sei.
Eu tô competindo ainda, não sei ele. Então, quer dizer, eu tô na luta.
Na maratona da vida, aí, eu tô ali correndo.
Tô há 33 anos firme ali, último lugar. Falou, minha gente. Neninhos,
agora, beijo na alma. Muito obrigado, como servidor fazer da terra aqui, Felipe Cesário. E hoje mais que nunca fica a minha saudação nipônica aqui. Um grande beijo.
Ah, essa faz todo
sentido. Eu ia falar, essa é histórica, essa saudação.
No dojo, essa é no dojo. Muito bom, meninada, muito bom. É isso aí, ficamos aqui com 110 no espírito olímpico do WCast. Estaremos de volta semana que vem, se tudo ajudar. E para falar com a gente, você já sabe, é wcastpodcast@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @wcastpodcast. Falem com a gente. Beijo grande, eu sou o Felipe Lima, o WCast é uma produção da Li Sossa e estamos por aí. Até mais, gente. Valeu!
Falou!